Mona, eu tenho uma fofoca babado pra te contar.
Então me conta essa fofoca, viado! Acordou você que tava dormindo na frente do Excel, ó, dormindo.
Você que tava no banheiro cochilando no serviço.
Tá na hora.
Ai, já cochilar no serviço é um tópico também,
hein? Você já dormiu no trabalho, né? Mona, vou ao banheiro ali rapidinho.
Gente, aqui eu trabalhava na confecção de costura, né? Então tem um negócio que é assim, existe uma mesa pra você cortar tecido, né? Tipo uma mesa assim, grandosa. Embaixo, tem, aí você deixa o tecido. Ai, eles colocam o rolo de tecido embaixo.
É fofinho?
Aí, e esse é uma coisa, só que... Gente, não quero contar. Ai, meu Deus, acabei
agora
de lembrar do gatilho.
Contar.
Lembrei de um gatilho.
Ai, que horror.
Ai, tô até arrepiada.
Tava porque... deitado, passou um rato em cima de você.
Foi.
Mentira!
Tô falando sério!
Acertei.
Tô falando sério!
Toma essa, Márcia Sensitiva!
Tô falando sério!
Mona, eu tenho pavor de rato.
Eu também, eu morro de
pavor
medo.
Pavor de
tipo
rato.
Tipo assim, Mona... Ai, você não
ai, Duda, que história horrorosa. Era pra gente rir.
Eu comecei com piada.
Lemis, é o Les Misérables, gente.
Mona, eu juro pra você. Eu tava deitada. Isso assim é um clássico, gente, de oficina de costura. Tipo assim, tem vários rolos de tecido que fica embaixo, que é o estoque.
E junta muito
e
bem
aí...
mesmo, né?
Só que o meu não é que ele passou, Thiago. Foi assim. Aí eu fui deitar nos rolos de tecido. Quando eu saí, eu senti uma coisa aqui, né? E aí quando eu fui olhar, ele tava morto.
Mentira!
Ele tava, eu não
ai,
sei qual era pior.
Mal.
Tá louca!
Menos mal!
Era um corpo!
Prefiro morto,
não.
Gente.
Ai.
Perto de mim, não, credo.
Eu me arrepiei, gente.
É assim que começa o Me Conte Uma Fofoca. No ar, segunda, quarta e sexta.
Você já viu a bicho morto no seu trabalho?
Bicho morto.
Barata? Nada.
Bicho morto?
Ah, barata
Mona, barata, muita barata, né? Na editora fechou. Muita, tinha a história, eu já contei essa história aqui, que tinha barata dentro da máquina de café, né, que o café saía com gosto barata, tinha essa história na Abril, uma época, que um cara foi limpar a máquina de café do andar, sabe aquelas máquinas de café que tem no trabalho, o café de graça, que é um purgante aquilo, gente,
que é o quê?
Um purgante, você toma da vontade de cagar na hora, um café ruim. Café ruim de máquina, você sabe
aquelas
qual que é.
Aquelas máquinas estavam da grandona.
É, e sim. Aí tem sempre um que é o de graça, que eu acho que esse aqui é pra deixar o trabalhador doente mesmo. Vamos dar esse de graça, esse baigon de graça? E aí você fica tomando aquela merda. Aliás, você
tem
que tá aí
tem
trabalhando...
Salito. Tem salito!
Levanta agora, vai tomar um café bem merda lá, fazer uma fofoca no RH. Deixa aí. Não trabalha, é sexta-feira.
Ai, fazer fofoca no RH é muito bom, hein?
É, sexta-feira.
Tem, aparece na porta do RH, bate duas vezes e fala, tenho feedbacks pra dar.
Faça isso, hoje é sexta-feira, pra que trabalhar? E aí o cara foi limpar essa máquina no andar em que eu trabalhava lá e disse que o homem abriu a máquina, saiu um monte de barata.
Nem fudendo.
Barata, Moni, a gente todo dia lá, mexendo no cafezinho, tomando.
Gente!
Barata, mas diz que barata é bom pra gastrite, né? Então já...
Pá, é, equilibra, né? Manda pra gente, viu? Você já viu algum bicho aí inusitado no seu trabalho?
Mona, que pergunta. Vai aparecer cada coisa.
Vai aparecer cada coisa.
Pelo amor
ai,
de Deus.
Ai, eu vou me arrepender tanto.
Será? Ai, eu tenho uma outra história de bicho inusitado no trabalho. Quando eu trabalhava nesse prédio, que era muito alto, acho que eu trabalhava no 17º andar. Eu trabalhava de frente pra uma janela. E nessa janela, Mona, morava um urubu.
Mentira.
Ficava um urubu ali fora.
Mentira.
Morava ali um urubu, juro por Deus,
como
Mona.
Como assim?
Morava um urubuzão ali.
Ah, louca. E aí?
E aí, a gente fez amizade, contratei ele, ele virou repórter. Sei lá, Mona, o urubu tava lá fora da janela. E aí, o que? Ficava o urubu lá, ele lá fora e eu aqui dentro.
Ai, vai, ele foi dar furo, sei lá.
É, sei lá, porra.
Mas a gente tá, você tava falando, te cortei, a gente tá no...
Spotify no YouTube, é isso?
Não, podcast Me Conte Uma
Fofoca. Ah, é, Me Conte Uma Fofoca. Você repare
ai,
que a gente
lado,
mudou de
lado
de novo.
Ela não gostou do lado não dela, a Mariah não aprovou. Aí, tipo,
não gostei, fiquei... Esse é o meu lado. No ar, segunda, quarta e sexta. Sexta-feira, em vídeo, no Spotify, no YouTube. Então segue a gente no Spotify, segue a gente no YouTube, ativa as notificações, dá 5 estrelas. Tá vendo a estreia ao vivo? Comenta aí, caralho, alguma coisa.
Gente, deixa o like!
Deixa o like!
Vocês aí ficam assistindo, porra, é só pegar a porra do botão e deixar a porra do like. É isso aqui, ó, clique.
É fácil,
ó,
gente.
Clique. Clique, deixa o like. Tô esperando. Vou esperar um pouco mais.
E como funciona...
O clique. Clique pro like? Like.
Like. Como funciona o nosso programa de apoiadores?
Não, tem que ser rico, né, gente? Se não for, nem...
Ó, você que é pobre, pode levantar agora, que não é pra você essa parte não, do programa.
Gente, não, ó.
É brincadeira, tá bem, gente. É baratinho.
Não, baratinho nas condições que, infelizmente, temos, né, gente? Não sou descolado da realidade, não.
Não,
tá?
A gente não é
doido. Mas, enfim, nosso programa pra apoiadores acontece aí na quarta-feira. Você que sente saudade nossa, né, dá uma...
Tem gente
bate
que
um, é. Bate uma coisinha. Tem gente que vai mandando pra gente ter programa todo dia na semana.
É, mano, mas o que acontece?
Tô desocupada?
A pessoa ouve segunda-feira, fica aquele zumbido. Zzz, aí na quarta-feira já vai acabando o zumbido, ela quer o zumbido de novo. Aí você assina, tem episódio exclusivo. A gente já tem 40 episódios, Mona.
40.
40 episódios
pra apoiadores. Então, se você se tornar apoiador, você pode maratonar esses 40. Se você já
escutou os 40... São 40 horas de entretenimento... É, entretenimento... Puro!
Inclusive aí, ó.
Tem gente que gosta. Muita gente assina.
Aí é 10 reais pra você assinar. Tem acesso aos 40 episódios que o Thiago falou.
Sim.
Tem acesso toda quarta-feira o episódio novo. Inclusive, nessa quarta-feira, a gente falou sobre Anitta.
Ah, não. Vamos falar dela hoje de novo. Segura aí, hein?
Aí, além da Anitta, a gente falou...
Virgínia.
Da Virgínia, da linha de maquiagem.
Tô usando a base dela agora, ó.
Deixa eu ver. É, tá marcando bastante suas linhas
impressões.
Tá marcando? Tá marcando bastante,
amiga. Eu não
achei.
Achei que ficou tão bom. É uma não tá mais lisa, minha
cara? É derma make, né? Derma make, ficou babado.
Tá
e aí,
ótimo.
Enfim, estamos de WePink hoje.
Patrocínio. Deus me livre.
Aí, além disso...
Falamos também de... Whindersson veste os historiador de esquerda.
Ai, que você
falamos
mentiu,
de
BBB. Né? Falando que começou por causa da WePink.
Mas é verdade.
Não é, Thiago?
Claro que é.
Tudo porque não é.
O Whindersson começou a comentar. Ué, vocês não leram a matéria.
É.
O Whindersson comentou o preço dos produtos.
Então, só você informado.
Ai, eu que sei. Ai, Mona, eu que tô aqui no microfone.
Eu que...
Não sou eu que tô no microfone? Gente, a Mona foi falar dos preços da caralha da base do WePink. Foi assim que começou a briga com o historiador. Todo mundo viu os posts. Quem falou que não tá prestando atenção. Muita gente falou que não é?
Algumas.
Ah, não. Gente desocupada. Falamos também de BBB.
Falamos de BBB.
Fora Fred Desimpedidos.
Sou também, total. Sou team o quê?
Domitila.
Não, sou team ninguém.
Domitila.
Sou team ninguém, na verdade, desse Big Brother. Até o momento, ninguém me afeiçou. A única pessoa que tinha roubado meu coração era o Fred, né?
Tudo. Fred... Vem gravar com a gente, doutor.
Será?
Ah, ia ser tudo,
eu fiquei
tudo,
pensando
hein?
No dia que ele saiu e encontrou o boy dele.
Transaram a noite toda.
9
daquele
horas,
jeito que ele transa ainda, mano.
9 horas metendo no cu do
com
namorado.
Certeza.
E eu lembro que eu vi só o story depois dele e do namorado dormindo. Eu falei, bicho.
A Mona tá fazendo banho de assento até agora, gente.
Deve tá... Juro pra você, não. Ela vai cagar. Tudo de Ei, olá, gente. É
e
isso aí.
E aí quer que ele venha gravar com a gente depois, né?
Vai gente, dar... vem gravar. Eu aqui falando. Não, o namorado dele tá com você.
Ai! Enfim, mais uma porta
mandou,
fechada.
Você
vai
lá,
é, mas falou.
Que transava 9 horas, um bom cu, bem comido.
Pois é, o povo quer saber, Mona,
porra,
não é?
Tem que me comer também.
É, vem aí comer a gente, Fred. Que isso, tá convidado.
Bom, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Me Conte Uma Fofoca, tá? Duda Delo Russo, Thiago Teodoro, bora começar a fofocar?
Bora começar a fofocar. Você quer começar por ela?
Quem?
Anitta versus Warner. Mais um capítulo dessa treta. Ai, eu queria tanto que você falasse
pra comentar. Não, só pra assim pra... É que ai, só que pra ódio. As pessoas lembrarem um pouco.
Boa.
Tem uma coisa
até
que a gente
porque
não deu
a gente
ponto.
Falou no Apoiadores.
É.
Ah, isso não... também tá no
mas
Apoiadores.
Mas a gente começou no do vídeo. Eu lembro que a gente falou naquele de vídeo. Começou esse assunto no de vídeo. E teve uma conta, uma coisa que eu não dei um ponto. Tipo assim, sim, gente, a Anitta é da Warner. Só que ela sempre mandou e desmandou aqui no Brasil. Isso todo mundo sabe também, né? Que ela tinha uma relação até que boa aqui no Brasil. O problema foi quando ela assinou com a... pra eles cuidarem da carreira internacional dela. Quando começou a cuidar da carreira internacional dela, que começou a desandar o babado. Que começou ela não ter mais toda a autonomia,
mas...
o babado que ela tinha, né? E assim, pra Anitta, a gente, bom, você já conhece a figura. Essa figura é dentro da internet, da vida. Você sabe como que ela é.
Ela é a Anitta, né, gente? Eu
não
amo.
Coloco, assim, mas
essa personalidade dela eu amo, tá?
É.
Que ela é barraqueira, eu amo demais. Me identifico muito, porque ela é muito ariana. Amo, amo, amo nessa hora. Ela até passa do ponto às vezes, mas te entendo, porque eu também passo, querida.
De o quê? De maltratar funcionário? De destratar... Bom,
eu já destratei alguém na sua frente? Não responda!
Eita, carimbaquine.
Não.
É, aí... E aí, o babado...
Cavazo da Virgínia. Quem eu sou? Carimba Química Base da Virgínia. Tá, aí, então o que acontece? É a briga é Warner Mundo, Warner BR, tá tudo certo.
Aí eu já não sei também, a gente não vou afirmar nada. O que eu afirmo é que quando ela tinha carreira aqui no Brasil, ela tinha uma autonomia maior, sim, e não tinha tantas reclamações. Mas, ao mesmo tempo, ela também sempre fala que foi aquela garota que assinou aquela papelada também há muitos anos atrás. Se ela pudesse voltar no tempo, ela voltaria, né?
Então, talvez algumas coisas do contrato antigo ainda valham, ainda que
eu
ela
acho tenha... que deve... Pois não, é. Não é o contrato mais maravilhoso do mundo desde que ela assinou do primeiro. Mas as coisas desandaram mesmo quando foi pra cuidar da carreira internacional, né?
E aí?
Dito isso,
gente, de quarta pra quinta-feira, a Anitta fez o que todos nós fazemos. Foi pros stories de madrugada. Fazer o quê? Eu não sei, mona. Vai dormir, né? Vai dormir aqui, ó, da CNN.
Será que ela falou? Que da última vez que ela fez isso de madrugada...
Mona,
eu testei
enorme. O que que ela falou?
Da última vez que ela foi de madrugada pro Instagram e pro Twitter, ela mandou a gente... repensar o voto no Lula.
É verdade, não abre isso, pelo amor de Deus. Você acha que no final ela não fez, velho?
Não, eu acho que ela votou, sim, no Lula. Eu acho. Eu boto essa
então,
fé.
Bom, vai lá você, então. Você e o Gabriel Anitta também acham isso. Olha lá, Anitta expõe problemas com gravadora e aconselha novos artistas. Cuidado com tudo que assina. A musa da direita decidiu... Mentira, não tá escrito isso, não.
Tiago, vai ser derrubada, porra! Tenho medo dessa galera.
Eu também, gente. Veio o Jayzinho no helicóptero. Anitta decidiu usar as redes sociais para, mais uma vez, desabafar sobre sua gravadora Warner Music. E digamos que a gente já falou sobre isso nos outros programas, com alguma razão, gente. Ela tem razão aí. A cantora repostou um story de comemoração. Isso eu achei muito bafo. E eu gostei que ela falou, ó. Repostou um story de comemoração ao Dia das Mulheres, que não é comemoração, é dia de luta, gente. É. Da Warner Music Latina, que tinha como fundo a música Envolver. Você sabe a música Envolver? Faz a coreografia aí pra gente.
Aqui agora?
É, agora.
Você quer?
Quer.
Eu faço.
Não faz nada.
Faço.
Duvido, então faz aí. Faz pelo menos a parte de cima aí.
Como que é? Eu não sei.
Não é assim?
Como que é?
É no chão, vai, aqui. Faz aí. É, deixa faz.
Eu vou quebrar essa
vai. Não precisa subir.
Vai, vai matar.
Não! Não, gente. Vai ficar pra depois isso, tá? Quando ela
vem
tiver,
aqui já no meu microfone.
Quando ela tiver
desce.
Quando ela tiver tocando
eu ia fazer,
no Zig,
eu
você
ia
pede
fazer,
pra ela fazer.
Eu ia fazer em cima da mesa.
Mona, você é corajosa, né? Eu te intimei, você foi.
Eu
olha,
fui, gato, você tá achando
não podemos, gente. Estúdio é caro. Não vai quebrar a mesa, vai dar dívida pra gente. Pelo amor de Deus. Ó, que tinha como fundo aí a música Envolver, que chegou ao top 1 global no Spotify. Foi aquela festa no Brasil, vocês se lembram disso, no ano passado. Aí vem a Anitta aqui. A comunicação na Warner é tão boa que eles usaram uma foto minha num post de Feliz Dia das Mulheres. Sendo que eu fui a público pedir respeito às mulheres e dizer que é isso que esse dia significa, escreveu. Em inglês. Obrigado, CNN, que traduziu, porque senão... Ai, mano. No fundo, usaram a minha música que disseram que nunca faria sucesso. Ou seja, ela tem muita mágoa com a Warner Gringa.
É porque eles falaram que tinha que ser uma música com feat, porque a Anitta não seguraria solo.
É, tanto que ela conclui aqui, ó.
Ai, desculpa.
Se não fosse um feat... Porque eu não era forte o suficiente. E aí também, como boa ariana, muito ressentida. Olha, me identifico, amiga. É isso aí mesmo, joga na cara. Não é a primeira...
Papo de signo, gente. Ai,
cê
tô me
confia?
Segurando, hein? Tô me
ai,
segurando.
Então habla. Habla aí, você é contra?
Sou contra.
Ah, é?
Ai,
eu também, eu acho uma grande
ariana,
bobagem.
Que eu não sei o que...
Acho um monte de gente, acho uma grande bobagem.
Então, continua.
Mas assim, é só o texto que eu vou dar, mona. Um monte de gente gosta. Véia chata, meu Deus do céu. Não, porra, vai se fuder.
Ai, não, mas acho empoderador. Alguém tá aí atrás, provavelmente. É, eu sou ariana, também sou assim.
É, deixa, a pessoa é só doida, mas ela fala que é ariana, entendeu? É isso. Não é a primeira vez que a Anitta diz que gostaria de rescindir o contrato com a gravadora, mas não
só
consegue.
Foi umas 7 vezes.
Ela tenta toda hora. Agora mesmo ela tá tentando de novo, gente. Na semana passada, chegou a twittar que se pudesse, pagaria uma multa pela rescisão, inclusive leiloando o órgãos.
E
a gente falou disso
tem,
no programa.
Né, gente? Não precisa leiloar nada,
pois
não,
é.
Viu?
É.
Dinheiro atento sobra.
A cantora também fez um alerta a jovens artistas que estão começando. Viu? Você que tá começando aí, tem uma carreira musical. Olha a dica da Anitta. Cuidado com tudo que você assina.
Já assinou um contrato e se arrependeu?
Não assinei, Mona.
Nem eu.
Nunca assinei. É, foi isso mesmo que aconteceu.
Vamos seguir, então.
Eu era tão jovem e ingênua. Ai, a fofoca por trás disso é tão boa. Quando fiz essa merda comigo mesma. Há mais de 10 anos. Ah, 10 anos, Anitta, tinha quantos anos? 20.
Há 10 anos?
É.
Uns 20? Anitta tem quantos anos agora?
Sei lá, Mona.
Pelo menos sei.
E aí, lógico que a internet se mobilizou, né, Mona? E começou o movimento Free Anitta.
Ai, eu vi que eles acharam o Instagram do cara, do CEO.
No Twitter, a hashtag Free Anitta. Free Anitta, parece nome Frianita. De batata, né, Mona?
Ai, não gostei dessa, desse nome, não. Free Anitta.
Free Anitta chegou aos trending topics. E vários fãs desempregados estão apoiando a artista. O cantor Benny Falcone. Olha a Benny também. Ô, Benny, vai caçar o que fazer. Vocalista da Triboquê. Falou que requer muita coragem se pronunciar sobre os problemas.
Gay.
É, Mona Benny! A bonitona cabeluda. Sobre os problemas com a gravadora. A dona do hit Envolver respondeu que o medo é digno. Afinal, a empresa pode nunca mais autorizar a voz ou a imagem do artista em algum lugar enquanto o contrato existir. É, gente, qualquer contrato que a gente vai assinar, de trabalho, às vezes de um job, tem que olhar a letra miúda, tirar as dúvidas.
Você lê tudo mesmo que
Mona,
você assina?
Mona, eu leio tudo, eu tenho uma amiga eu tenho uma amiga advogada.
No Facebook, quando tem que, sei lá, aceitar uma
isso
coisa.
Isso não é contrato?
Rede, novo social. Não, tudo ali é, eu concordo ou não concordo.
Ah, não, isso eu concordo, vai acontecer nada, vai todo mundo morrer no final. Tô nem aí, agora contrato, eu tenho minha amiga advogada, Maria Cecília. Lê todos os meus contratos, Mona. Tudo, qualquer coisa. Ficou assustada. Qualquer coisa, ela lê tudo, tem que passar por ela. Uma advogada foda, ela. Uma advogada bem boa. Pois é, gato. Ela também disse que já tentou dialogar de diversas formas, a Anitta, mas nenhuma deu resultado. Mas agora decidiu arriscar e lembrou: já fui pobre, anônima e era feliz igual.
Era mesmo, Anny?
Tem problema nenhum. Eu, Mona, quando eu era pobre, eu não era tão feliz, não. Vou te falar a verdade,
também
tá?
Não.
Nunca. Leia a declaração completa da Anitta. Não vou ler, gente. Tá aí no link. Porque é muito comprida, Mona. Você jura?
Não tem nada de interessante? Dá pra tirar disso?
Vamos ver. No fundo usaram. Ah, lá. Não, tem um lacre aqui. Vou ler. Tem um lacre aqui. Respeite a mim e as mulheres jovens, dando pelo menos um pouco de importância real à conversa justa, honesta. Será que foi a Jojo que leu antes? Que agora ela é advogada, Jojo, né? Não. E respeitosa que pedi com vocês. Em vez de enviar seus advogados para falar com os meus sobre dinheiro, quando eu disse que já aceitava o triste fato injusto de que sou a maior investidora aqui, e pedi à gravadora para fazer apenas o trabalho simples que deveria, promover a minha música. Ela não tá pedindo muito, gente. Para o meu Dia das Mulheres, em vez de um post fofo na página da Warner, queria nunca mais ter que escrever um e-mail desses para o CEO, implorando pelo tratamento que prometeram no contrato que assinei. É, gata, mexe com ela. Ariana.
Gente.
Só pra te irritar, eu falei
esse
isso.
Esse povo também não sabe com quem tá mexendo, né? A gata, ela
Mona,
tem
gente,
dinheiro.
A gata é poderosa.
Ela babadeira aqui. Então, não é, é outro nível de pessoa que eles estão ali.
Eu adoraria obter um preço para o meu contrato. A propósito, justo, de acordo com a quantidade de dinheiro que a Warner investiu. Perguntei algumas vezes, mas as tentativas foram inúteis. É isso aí, viu?
Gente, colocou a boca na botija mesmo, hein, Anitta?
Ablou.
Tá certa, Mona. Porque os artistas têm que mais é falar mesmo, que é um monte de artista que eu sei que já passou grandes bocados aí em gravadora.
Pra cima deles, Anitta!
Isso aí. Você vai conseguir, Anitta, sair dessa gravadora lixo aí.
Vai entrar numa outra pior. Não tem muito.
Tinashe conseguiu sair da RCA, você vai sair também, Anitta.
Tá aí, força, guerreira.
Inclusive, você falou do Dia das Mulheres que a gravadora usou lá a música da Anitta. Teve até a Jovem Pan, menina, que parabenizou…
A Jovem Clã,
que parabenizou mulheres com foto de uma jornalista que foi demitida um dia antes.
Mentira!
Olha isso,
que feliz
mano.
Dia das Mulheres é esse, gente?
Ó, a Jovem, que eu não falo o nome, né, parabenizou as funcionárias do grupo pelo Dia Internacional da Mulher, né? Inclusive, aqui, eu não gosto de dar isso,
Eu não
né?
dou parabéns, né?
Não é parabéns, mas assim, Feliz Dia das Mulheres. É, eu acho que é uma data pra, na verdade, a gente colocar em evidência as mulheres, agir, sabe? Agir
enquanto
realmente.
Enquanto homem cis, agir.
Ai, não incomodar o dia delas também.
Exatamente.
Né? O mínimo possível. É, e de preferência, usa isso pra todos os dias. Incomoda o mínimo possível.
O ano todo,
gente,
viu?
Quando você puder. É, o conteúdo, no entanto, incomodou. Foi utilizada a imagem da Kayla Sabina. E ela foi demitida um dia antes.
Dia 7, demitiram a Kayla e não atualizaram a arte.
Mona, na imagem enviada a mulheres e homens está a mensagem. Toda mulher fica linda, vestida de felicidade.
Tinha que ser demitida. Toda mulher fica linda, demitida.
A demissão da jornalista apresentadora do Noturno Fast News foi confirmada por Splash. Kalina preferiu não comentar o comunicado. A reportagem apurou ainda, além de Kalina, a apresentadora Cláudia Batel. E comentarista Camila Abdelmalak. Ah, que nome difícil.
Mona, eu não sei o nome de ninguém que trabalha
também
nesse
foram
lugar.
Demitidas. A emissora teria contratado dois homens, ex-CNNs, para ocupar tais funções. Conforme apurado por Splash, o comunicado gerou um clima tenso na redação, incomodando a maioria dos funcionários. A Kayla e Sabino, que estava na Jovem Pan desde 2009 e havia passado por quase todos os jornais da casa, antes trabalhou no SBT por quase 10 anos. A Bartel estava na emissora há menos de um ano. Ela comandava o telejornal da Jovem Pan no horário nobre. E a Camila, por sua vez, foi comentarista e tal, tal, tal. Aqui é onde elas estão. Enfim, gente.
Foram para onde, gente? Que
agora,
desagradável, hein?
Não sei também, né, gente? Mas que, ó. Que palhaçada, né,
que
gente?
Que palhaçada!
Ah, mas parece que aquela empresa, qual que foi? Que era Dia das Mulheres, aí foi assim, aí só vão ter mulheres trabalhando aqui
hoje. Eu não
hoje.
Vou falar o nome, porque é um potencial patrocinador. Você tá sozinha nessa.
Ai, meu Deus, é verdade!
É. Olha, quem fez isso, na verdade, no Dia das Mulheres, foi o Detran do Rio de Janeiro.
O Detran, exatamente.
Era disso que você tava falando,
não
era? Ai, chutou meu pé. É isso, Detran do Rio de Janeiro. Ai, hoje estamos trabalhando só com as mulheres.
Foi agora, não foi?
Foi, quarta-feira agora!
É.
Detran Rio de Janeiro, mano.
Que aí só trabalhou mulheres no
exato.
Dia.
Exato.
E aí os homens folgaram. Gostaram?
Sim. Tudo certo. Ai, eu tô tão feliz com uma notícia boa. É. Ai, bem-vindo à comunidade, Rodrigo Simas!
Ah!
Mona! Eu tenho
gente,
um crush nele, muito forte.
A gente não comentou aqui. É...
Lindo!
O Rodrigo Simas, ele se assumiu bi?
Bissexual, se assumiu bissexual.
Então ele beija mulher também?
Beija ele namorar a Agatha Moreira até hoje? Deixa eu ver se ele tá com a Agatha Moreira ainda.
Foi uma ironia, Thiago.
Ai, Mona, eu tô cansada. A semana foi cheia. Seja mais simples.
Tudo bem.
Nada muito chique,
teve
sofisticado.
O grande review nessa semana. É, no final de semana. Teve o review no final de semana,
foi.
Amiga. Não
oh,
só dele.
Ele é namorado da Agatha Moreira, que é uma atriz fantástica.
Ah, ele é namorado
inclusive.
Da Agatha Moreira?
Há muito tempo
acho
já.
Que ele é solteiro.
Um casal gostoso, hein? Tá rolando, gente? É aberto? Faltou essa informação, né? Ai,
você não acha abusivo? Você não, você já falou que não gosta quando perguntou do céu, né?
Eu não, mas não é o meu, é o deles. Não tô nem aí. É o deles?
Será que é aberto?
Ai, gente, ele é tudo. Que menino lindo.
Era
lindo,
uma fofoca
lindo,
que rolava.
Lindo, uma graça. É, era verdade.
Ai, né? Tem vários nomes aí, viu? Na verdade, que eu sei que... Tem uma amiga nossa que ela é hostess de uma festa de puta... Você sabe quem é?
Eu sei quem é.
A Rússia, sabe?
Conheço?
Conhece.
Conheço?
Conhece.
Quem será que
e
é?
E ela, Rússia,
me manda
uma
aí pelo WhatsApp.
De putaria.
Quem é?
Ela é Rússia de uma festa de putaria. E ela já me contou algumas pessoas que passam por lá. E aí tem um, inclusive, um ator bem famosinho aí, que ele...
Vai agora.
Ele vai, e aí, só que ele vai sempre com aquelas máscaras, sabe? E aí ele já foi com aquela máscara de cachorro, ele já foi com uma máscara.
Eu sei de um ator que vai com máscara também, um ator muito famoso, que vai de máscara. Ai, eu quero muito comentar com você depois. Porque essa fofoca é muito boa.
Não,
eu tava no lugar
enfim.
E vi e reconheci.
Essa
eu tava
gente...
na festa e reconheci.
Assim, é da nossa
inclusive.
Conta? Não é da nossa conta,
não
gente.
É,
odeio
Mona.
Esse negócio, inclusive, ficar soltando do armário. Já me fudi muito, já falei.
É
distópico, já
rodou
pra minha vida
amigo,
várias vezes.
A gente já deixou aqui bem claro isso. Não é certo, a pessoa tem o tempo dela e ela fala se ela quiser. Ninguém
fala
é obrigado a declarar
quiser.
Nada. Mas muito legal, bem-vindo, Rodrigo, oficialmente ao Vale. Quero,
bem-vindo.
Olha, delícia,
e
que ótima
aquisição. Como que foi aquisição. Essa, como que rolou? Você tá aí com a matéria?
Mona, eu tô com a matéria aqui.
Foi numa peça, se eu não me engano,
ele tá
né?
em cartaz com Prazer Hamlet. E aí,
ai,
falou...
gente, a minha saída de armário foi tão ó.
Como
queria
foi?
Que fosse uma peça também, do nada, um monólogo. E aí, todo mundo comentando.
Como foi? Eu nunca entrei muito, então a minha foi fraca também.
Ah, só também não...
Todo mundo lá, é uma bichona dessa, ninguém ficou muito chocado, mas foi, mano.
A minha, tipo assim, eu tava com meus pais numa sorveteria do seu Eduardo. Ali.
Chamava Eduardo, sorveteiro também?
E a gente foi depois da igreja, né?
Ah.
E aí...
Você tinha quantos anos?
14, talvez.
Novo, bem novo.
Acho que eu tinha 14. A gente já saiu da igreja, passou em casa bem rapidinho. Meu pai e minha mãe só falaram assim, vamos trocar de roupa rápido. Trocamos de roupa bem
pra
rápido.
Pra não ir com a roupa da igreja boa na sorveteria, que senão ia sujar.
Porque a gente ia pra igreja de terno.
Ô, Mona.
Eu sempre fui de terno. Desde que eu era criança, sempre fui de terno pra igreja. Congregação cristã no Brasil,
devia aparecer o xaropinho, criança de terno.
Chegava de terno, aí eu chegava
você
com uma
gravata. Você já tinha bigode, já, quando você era criança?
Tá louca, eu tinha 13 anos, tá louca.
E aí... O bigodão do ratinho,
ai, eu estranho, criança. Com o bigode.
Ah, extra? Ai, para!
Seu filho tem, tira isso. Mas, eu sei que eu chegava com a camisa lá, o terno. Não importava, amiga. Se tivesse 36 graus, terno na congregação. E aí,
meu Deus, é um compromisso mesmo com o negócio, né?
É um compromisso, Mona. E aí, eu sempre ia com essa roupinha.
E até
tem
hoje
a bolsinha
é assim, né?
Também. Eu tinha a bolsinha, uma bolsinha de couro, que cabe a Bíblia, o inário e o Bona. O Bona era um negócio que a gente usava pra treinar música. E aí,
o que é Bona?
É esse negócio. Acabei de explicar.
Mas é um livro? Ah, que é um livro. É um livro? É o quê? Um objeto?
Que ensina as partes musicais.
Ah, tá.
Ensina a ler partitura.
Dos louvores.
Essas coisas, é. E aí, levava isso na minha bolsinha. E no meu outro lado, o quê? Minha bolsinha de saxofone, né? Eu era um bafo com saxofone.
Mentira!
Bicha. Eu chegava arrasando com saxofone.
Lisa Simpson. Ah,
eu já me montei de Lisa Simpson uma vez.
Ah, que legal.
Aí eu enchi de guache, é horrível.
Ai!
Horrível,
quando você se montou de Lisa, você tocou o saxofone?
Aham.
Mentira.
Levei pra boate.
Eu não tinha essa fofoca completa.
Levei pra balada o saxofone.
Mano, você era uma excelente drag, né?
Eu era uma
linda e breve carreira, gente. Nossa, fez muita coisa legal e ficou passada.
Ela se jogava, amiga.
27
era uma
anos,
coisa
gente.
Artística, realmente. Uma intervenção
muito.
Artística.
Ela viveu 100 anos em 10, gente,
enfim,
como drag.
E aí, né, no dia, a gente saiu da igreja, passei rapidinho, me troquei, deixei o saxofone e coloquei um look rápido, assim, sabe? Look rápido.
Um vestidinho
que pra mim era
qualquer
coisa. Coisa boba, sabe? Pra ir na padaria. Entramos no carro, fomos lá pra padaria, pra sorveteria
de
São Eduardo. De carro.
Sim.
E aí, quando a gente chegou na sorveteria, eu tava com a minha roupa, só que eu não sabia que assim, tava muito feminina, muito garota.
Tava. E como que era a roupa? Conta.
Era um shortinho que eu tava, jeans, meio rasgadinho, meio destroyed. Porque
você
eu tinha
que tinha feito?
Aham, eu tinha colocado na água sanitária e depois eu tinha raspado ele. Aí
sim,
ficou um
raspa
shortinho.
Com gilete,
e
né?
E foi na época que tava muito na moda, péssimo, né, gente? A bandeira dos Estados Unidos. Aí eu lembro
tinha,
que eu
tinha, por causa do Party in the USA, da Miley Cyrus.
Isso, por causa da Miley Cyrus, Pinterest, essas coisas. Aí eu pintei shortinho.
Mona, esse ano no Lola, todas as jovens estavam com a bandeira dos Estados Unidos.
Que palhaçada.
Uma palhaçada.
E aí, eu sei que eu tava com esse shortinho. Um tênis que eu também pintei com guache lá, com a bandeirinha. Aí tinha um sorrisinho, era todo um bafo. E uma camisetinha, assim.
Olha o close que ela tava dando na sorveteria do seu Eduardo, gente.
Fui bem, amiga, era o meu lookzinho.
Tá certo,
fui
jogou.
Bem... Minha mapozinha. E aí, eu sei que eu... com meus pais. E aí, a gente pegou a sorvete e tal. Sentamos. Não é que a gente sentou? Passou um cara, que eu não lembro se era uma moto ou um carro.
Ai,
e gritou. Viado!
Ai,
olha a bicha!
Que ódio.
E meus pais, na hora, estavam pegando sorvete dentro. Eu já tinha pego o meu e sentei.
Sim.
Eu sentei com o meu short dos Estados Unidos, né?
Tomando
e aí,
sorvetinho de molango.
Tranquila, pistache.
Pistache é muito gostoso de falar, né? Pistache!
É, um sorvetinho de pistache. ou de pedacinho do céu. E aí, eu sei que tava comendo, passou, gritou. Aí, eu achei que já tinha passado a homofobia, né?
Sim.
E aí, meus pais sentaram. E eu achei que eles não tinham ouvido. E eles já sentaram de cara feia.
Ah,
fechada.
Não. Ah,
e aí, adivinha? A Mona
textão.
Volta. A Mona volta e grita de novo!
Mentira, pra quê?
Eu já tava habituado, né, gente? Tava
sim,
ali.
Sim, já tinha levado coió, né?
É, mais um dia.
Mais um dia só.
Mais um dia sob o olhar sanguinário do vigia, sabe? Comendo ali, tranquila. E aí, quando passou, já catei que o clima tava realmente down. Meu pai, na hora
que
o cara passou.
Eles nunca tinham presenciado.
Eu acho que é isso. E aí, tanto é quando o cara passou de volta e gritou mais uma vez: eita, baitona! E aí, eu sei que
horrível,
nessa hora,
gente,
que gritou.
A gente
é
tá rindo porque já passou, mas é horrível.
Horrível. E aí, eu sei que...
A gente também vai ficar chorando, gente? Não tem como, entendeu?
Não, eu que grito.
É.
Aí, sei que na hora que gritou, menina, eu entrei, aí meu pai puxou a gente e falou assim, vamos entrar pro carro, vamos pra casa, voltar pra casa. Na que a gente voltou pra casa, menina.
Veio o textão?
Opa! Ah, epa! Não. Epa! Na que a gente entrou todo mundo calado, a sorveteria virou inteiro, aquele, né, menina?
O clima frio, gelado, frio, na sorveteria. Gelado.
E aí, eu sei que quando a gente chegou em casa, menina, já foi na hora. Eduardo, na hora que eu pisei, deu o primeiro piso dentro de casa.
Foi direto na roupa.
Na cara, na hora, eles assim. E aí, eles lembram direitinho, quando eles olharam pra minha cara e falaram assim, que você é, menino?
Ixi.
Sem entender nada, assim, a Nazaré. Sabe a Nazaré formulando?
Você conseguiu responder alguma coisa?
Respondi, claro. Aí eu lembro que eu falei, pai, sou bissexual.
Você falou que era bissexual? Não era mais difícil, né, gente?
Então, hoje em dia eu não sei, gente. Nossa geração é meio... Não
era,
sei.
Diferente nessa
era
época.
Era diferente nessa época, tá, gente? Já tem mais de 10, bem mais de 10 anos.
Eu,
né,
acho que nessa época a gente via bissexual como um
território
indefinido.
Talvez fosse um pouco mais fácil. Mas hoje em dia eu sei que não é.
Que é muito mais difícil, muito mais invisibilizado.
É, que existem várias hoje questões.
Mas era uma ideia, uma fantasia que a gente tinha na época.
Mas foi só 5 minutos também. Foi 5 minutos. Subi. Aí, porque eles pararam e falaram assim, você é o quê? Aí eu sou bissexual. Aí eles falaram, você é o quê? Ai, gente,
tá,
não,
vendo?
Eu sou gay mesmo.
É, não.
Na que eu falei, eu sou gay, bicha, corre!
Ixi.
Corre, sai correndo, vai pra debaixo da cama. Me esconde debaixo da cama, amor, tá? Não sei o que tá na cabeça.
Pois é, mas você faz
cama.
O que nessa hora,
não,
né?
Sei,
você,
né,
morre,
mano,
de medo,
debaixo,
gente,
da cama. E aí, fiquei assim uns meses sem falar com eles, enfim.
Bom, hoje vocês se acertaram, né?
Não, hoje em dia meus pais são ADMs do Quebrando Tabu, meu amor.
É, eu, gente, sei, eu acompanho.
Eu sei que não é esse o tópico do podcast, nem nada.
Não,
mas
é legal você contar
você
essa história.
Se você está aí pra sair do armário, a gente trouxe umas notícias. Tem mais uma pessoa que a gente vai falar agora de saída do armário?
Tem? Não tem. Não confirmou ainda. Só dá sinais.
Ai, não posso falar, né?
Não, não pode. Tá. Se não confirmou.
A gente vai falando sobre a constelação, eu falo sobre essa estrela. É. Mas... mas, se você tá querendo
aí... Mas tá quase aí,
armário,
tá na porta, vem aí.
Todo mundo já sabe esse regulamento, gente. Você sabe o que eu tô falando.
É.
Mas, enfim, se você tá aí querendo sair do armário, mas tá em medo, dúvida, dentro da sua casa, calma.
É.
Calma, não precisa ter pressa. Tenha uma base de apoio.
Exatamente.
Mas principalmente, não precisa ter pressa, tá? Vai dar tudo certo no final. As coisas só funcionam com o tempo, gente. Isso é uma coisa que eu vou aprendendo com a vida, tá?
É com o tempo, gente.
Então
é com o tempo.
Vamos botar as fofocas, gente.
Obrigado por ter dividido a sua história. E eu acho que ficou um exemplo legal de como é importante respeitar o tempo das pessoas em relação à sexualidade delas. Então, assim, a Duda foi exposta numa idade super nova.
Super nova. Eu não sabia realmente
que eu era.
Que
você não era obrigado a ter naquela época.
Porque eu não
estava
preparado pra ter.
Porque uma pessoa passou de moto, uma pessoa XY, e te expôs. Então, quando a gente vai pra internet questionar a sexualidade das pessoas, a gente é igual essa pessoa que passou de moto e xingou um garoto de 14 anos. Então, não seja você essa pessoa. Dê tempo ao tempo. Para de ser curiosa. Cuide de sua vida. Pelo amor de Deus. Ah, não, Mona. Fico nervosa.
Dito isso, o Pedro... Brincadeira.
Ai, eu tô com uma desde a semana passada, gente.
Vai.
Que é o bombeiro que vendeu até cueca suja. Só devo ler isso.
O quê?
Bombeiro do SBT. Você viu essa notícia?
Ah, o bombeiro do SBT.
Bombeiro,
eu amo muito
do
essa
SBT.
Amiga, uma vez eu recebi um catálogo. Que era pra... A gente sempre fazia coisa no beco, né?
Sim.
E aí sempre tinham atrações. Tipo assim, a gente locava máquina de foto. A gente locava pula-pula pra fazer cena boate. Coisa assim. Temática
era
pra festa.
Era tão divertido.
E aí... Aí eu lembro uma vez que a gente recebeu
não,
uma tabela.
Não, o beco fervia muito, né?
Mas é uma vez a gente recebeu a tabela, que era assim, o bombeiro da Eliana, o não sei o quê do Rodrigo Faro. Mona, eu fiquei passada. Era tipo assim,
é trabalho,
as mulheres,
Mona,
frutas da época virando os assistentes de palco da televisão aberta.
Exatamente. É isso. É uma área, olha lá. O bombeiro do SBT, que vendeu até cueca suja, faz leilão para as vítimas da chuva. Você esperava esse lacre?
Gente,
eu guardei o lacre. Olha, Yuri Bonotto, 32 anos, conhecido como Bombeiro da Eliana, vai leiloar hoje, já leiloou, gente, perderam a oferta. Uma camiseta usada durante o programa do SBT. O lance mínimo é de R$500. E o dinheiro vai ser revertido para as pessoas atingidas pelas chuvas do litoral norte de São Paulo. Essa tragédia que nos acometeu, graças a muitas coisas, uma delas racismo ambiental, né, gente? A Isabela e a Flávia falaram muito bem disso no episódio do Ângulo de Grilo. Vale lá ver.
Perfeitas.
E aí ele diz aqui, ó. É o fetiche, né? A pessoa quer sentir o cheiro. Ai, Mona.
Do que?
Além,
da cueca?
É, ó. Além da cueca usada? Por R$2.000. Ele tirou R$2.000 uma cueca usada do bobeiro dele, Ana.
Gente, mas cheiro do quê? Cheiro de pum, né?
Cheiro de saco,
nena.
Né? Cheiro de saco. Não sei, Mona. As pessoas têm os fetiches delas. Vai, ai, me chutou de novo.
Não, você quer essa.
Você tá crescendo?
Você quer essa.
É, mano, cheiro de saco, cheiro de pau. O que é cheiro? Como é que vai ter cheiro de quê? Já vendi meias que estavam sem lavar. Então tive a ideia de usar isso por uma boa causa. Ó, que fofinho, bombeiro da Eliana. Espero que esse dinheiro ajude alguém que esteja precisando. E ele é bonitão, gente, ó. E Yuri também vende conteúdos nas plataformas Privacy, é Privacy, né?
Uhum.
E OnlyFans, há cerca de 6 meses.
Caramba!
Estão passadas?
Não, eu tô.
Um homem ofereceu R$25.000 por um encontro com o Yuri.
25?
Ele contou. 25 mil pra encontrar o bobeiro dele, Ana, um homem.
Ah, ofereceu. Essas pessoas também sempre jogam.
Nem era para fazer algo sexual. Acho uma coisa muito louca. Ter um contato já é muito mais perigoso. Chegando lá, a pessoa pode querer fazer alguma coisa. É um grande risco. Aí tá, já vendeu meia, bababá, lá, lá. Vende fotos de axilas, das mãos. É isso, Mona. Tá fazendo aí a vidinha dele, o bombeiro da Eliana. Uma graça, viu, bombeiro da Eliana? Um beijo.
Inclusive, você viu que tá rodando aí, que a gente já comentou, né? Da We Pink, da Virgínia, que é a marca de maquiagem dela.
Não.
A base que ela lançou e tal.
Ouvi falar.
Só que agora tem outro bafo que tá rolando, né? Você viu a promoção que tá rodando?
Mona, eu vi... Um print hoje. Que promoção é essa? Ela tá fazendo promoção da
Compre
base que ela lançou?
Leve 5.
E eu vou soltar aqui pra vocês adquirirem. Gente, o seguinte. Oh. Na compra de qualquer perfume da We Pink.
Qualquer.
Vou até mostrar. Tem muitos perfumes. Na compra de qualquer um, você vai ganhar o We Drop incolor. Mais o We Drop preto. Ai. Mais o cleanser.
Que
e você vai
hidratante?
Ganhar nossa base, que tem ativos que cuidam da sua...
Ou seja, a base que custava R$200.
Vai ganhar de graça como...
Vai,
quer dizer,
ganhar,
vai ganhar
se
como
comprar
brinde?
Um perfume. Ganha 4 itens. Promoção, hein?
Estranho.
Não
essa,
pode
mas
perder.
É uma promoção estranha.
Você achou por quê?
Eu achei.
Por quê?
Porque vai dar brindes mais, em valor mais alto que o próprio perfume?
Então.
Não é estranho?
É, um pouco, né?
Você comprou, né? Você tá preocupado que não vai chegar. Gente, pra quem não entendeu, a gente fala disso no programa de apoiadores. A Virgínia lançou essa base que foi bastante polêmica. Foi questionada a qualidade, questionado valor, preço, como isso é feito, etc e tal. E aí ela fez essa promoção hoje. Claro, todo mundo tá desconfiando, achando estranha essa história.
Só que,
né?
Na verdade, o que muito foi comentado foi... Mona, você lança uma base de R$200? É óbvio que, primeiro, era pras pessoas ficarem de que, né? Sobre esse tópico.
É, claro.
Segundo, você do nada coloca ela adicionada no negócio, então sua base não vale R$200.
Não é? Acabou de... Não, e outra, um lançamento que já vai pra promoção? Estranho.
E isso, mas isso é uma coisa, gente, que acontece muito no mercado. Acontece muito no mercado,
tá
gente.
Usando a base da Virgínia? Achei você meio enrugadinho.
É, acontece muito no mercado de um produto ser lançado, sei lá, R$1.500 ele foi lançado. E aí, do nada, você vê uma promoção dele saindo por R$500.
É
seu
estranho.
Seu produto não vale R$1.500, né?
É. Não vale R$1.500. É como algumas marcas fazem no período de Black Friday, que é uma semana antes sobe o preço.
Uhum.
E depois na Black Friday diminui o preço. Então,
isso
seja
é um
mais esperto, não caia nesse golpe, né? Mona, falando em golpe, em ser mais esperto, você tá acompanhando os 60 anos da Xu? Tá rolando 60 anos de Maria da Graça Xuxa Meneghel, gente.
Uhum. Xuxa ela tá fazendo 60 anos de carreira ou de idade?
Ah, Mona, obviamente que é de carreira, né? É de idade, para. Eu acho Xuxa controversa, tá, gente? Ela
Por
dá
quê?
Umas opiniões
Fala.
Muito complicadas sobre assuntos importantes.
Tipo...
Sobre os quais ela não deveria falar, sei lá, sistema
não,
prisional.
Não, mas tem coisa que ela tá melhorando o pensamento.
Mas ao mesmo tempo
sistema
é uma pessoa...
Ela falou merda?
Falou não. Merda, não faz muito tempo. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tá totalmente associada ao projeto da Lei da Palmada. Então assim, ela erra e acerta a Xuxa, gente. Não vou passar pano para ela. Mas enfim, estamos nos 60 anos da Rainha dos Baixinhos. E muita polêmica em torno disso, né? Ela deu aí uma entrevista no Saia Justa, dizendo que queria pra uma casa de swing, etc e tal.
Ah, eu vi que ela não...
Nunca foi, vamos gostaria dar essa de notícia? Tem essa notícia, é que eu ia numa mais...
Não, vamos começar nessa.
Começa nessa então, tá aí na pauta, aí eu vou pra outra.
Tá bom. Xuxa, da casa de... Você já foi pra essa casa de swing? Me explica primeiro como funciona.
Casa de swing?
O que é uma casa de swing?
Eu vou dizer o que
isso
eu
é
acho.
É coisa de hétero, né, também.
É coisa de hétero, então a gente tem pouco conhecimento. Mas o que eu sei, que alguns amigos já me contaram, você sabe que é você, é uma casa que você vai, só pode casal, né? Não entra homem sozinho. Algumas eu acho que podem até entrar mulheres só desacompanhadas. Mas eu sei que homens nunca entram desacompanhados.
Ah, é?
É, eu posso estar falando uma grande bobagem, gente. Eu tô pegando aqui coisas que eu já ouvi em mesa de bar.
Até porque a gente nunca foi, né, gente?
A gente nunca foi. Não é, a gente não é
comentem
profissão
repórter. Comentem vocês aí, que são héteros que já foram.
Pois é. E aí você entra lá em casal e tal, e a graça do swing é fazer a troca. De casais, então, ah, eu dou pro seu marido, você come a minha mulher e tal. Fica naquela brincadeirinha gostosa. Eu não sei, gente.
Não iria numa casa de swing gay?
Mano, aí chama sauna, né?
Não, não tem nada a ver com a sauna.
Não?
Não, a sauna é a primeira que você não vai em casal.
Não?
Nunca vi casal, quer dizer, já vi casal na sauna.
Eu ia falar que eu já vi, mas eu nunca fui na sauna, então ia ser estranho.
É verdade, né?
Caiu meu personagem.
Mas não acho que é igual. Não tem nada a ver com a sauna, não, viu?
Ué, por que será que não tem casa de swing gay, então?
Será que não tem?
Se é uma comunidade tão hipersexualizada, né? Que é tão... Bota um valor tão a mais no sexo.
O negócio é trocar o casal com outra pessoa.
É, pois é. Eu ia começar um lacre, mas eu vou parar.
Tá.
Bom, e aí, troca Xuxa... lá. E a Xuxa, acho que queria ir,
Xuxa
né?
Xuxa revela
assim?
Que gostaria de conhecer uma casa de swing antes dos 60 anos. Isso foi no programa Saia Justa, né? Quando ela participou.
Sim.
E ela falou... não tem como. Eu já fiz as contas e tenho muitas coisas pra fazer até o aniversário.
Que é dia 27 de março, eu falei 23 no programa. Isso. Os Xuxas estão me infernizando na DM, gente. É 27, inferno. Eu errei. É Mariah 26, Lady Gaga e Xuxa 27, gente. Uma informação importante. Quer ver que eu errei mais algum aniversário?
É. Ah, eu Mariah. Sou péssimo de saber de data de aniversário.
Eu não sei nem o meu.
Eu não sei o seu também.
Informação.
Ah, não sei o de ninguém,
quando
gente.
Quando que é o seu mesmo?
4 de novembro.
4 de novembro.
Sou de escorpião.
É.
E você?
Mas você não acredita, Mona.
E você?
19 de abril.
Ah, isso é ariano, né?
Só ariano. É. Não sei se você sabe.
Você nunca falou.
Não, eu nunca falei.
Xuxa afirmou que, como namorou grande parte da sua vida, é verdade,
isso
né?
é verdade.
Tem curiosidade de conhecer uma casa de swing, pois nunca teve essa oportunidade. Pô, namorou a vida toda, era até pra
ter
visto namorando,
pois
né?
É, tá errado. É. Será que a gente explicou errado casa de swing?
Não tem a ver, eu não vou pisar em uma.
Ai, também
se tá errado, foda-se. Você
pra mim, casa de swing
lá.
É coisa de dançar, Mona, não é?
Ao ser questionada por Larissa Luz se o desejo poderia ser realizado após 60 anos...
Cantoraça Larissa Luz, hein,
ela
gente?
Ela é babado.
Ela é babado.
Vai fazer Lola. A apresentadora revelou que não
e
deve
boa apresentadora
rolar...
também.
A apresentadora revelou que não deve rolar por achar estranho, por causa da idade. Ou seja, ela
acho
acha que ela
que
tá com...
Acho que não é impeditivo. Acho que deve ser difícil sendo a Xuxa,
e ela é
né?
gatona, exatamente.
Vai todo mundo saber que
deve
é ela.
Deve ter uma casa swing dos famosos, será?
Ah, Mona, claro que tem.
Fica em Fernando de Noronha, né, gente?
Sim.
Acho que nem tudo me é permitido Surubão e me convém. Uma coisa...
Um clássico.
Um clássico. Uma coisa assim, quando se passa de uma certa idade. Ou seja, Xuxa... Pensou em fazer, mas ela acha que ela tá velha demais pra casa de swing. Eu
ah, é
acho.
Bobagem, Xu.
Mas
acho
realmente,
tempo,
famoso
sim.
deve ser difícil.
Acho
fazer,
que tá bom,
fazer essas putaria aí, viu? Real, assim.
E aí, na esteira dessas comemorações, Mona, muita entrevista, muito programa especial. Globoplay vai disponibilizar programa da Xuxa e tal. Vai ter esse especial e a Paquita, uma das Paquitas mais famosas da Xuxa, que é a Sorvetão.
A Sorvetão.
Quem tem entre 30 e 40 vai lembrar, era a Sorvetão, a Pastel. Uhum. Uma delas, inclusive,
aí,
era.
Caricatos da vez.
Letícia Spiller,
é
né,
Spiller.
Mona? Talvez a Paquita mais bem sucedida de todas.
Ela é a mais bem sucedida.
Ela é,
né, Mona?
Ela é. Foi banida do especial. Por quê, Mona? Porque ela é bolsonarista. Olha lá. A apresentadora participou das gravações do programa Altas Horas Xuxa 6.0, que vai ao ar amanhã. Se você tá vendo sexta, vai ao ar sábado, dia 11, com a plateia recheada de parentes. Deus o livre, imagina você vai pra um especial cheio de parentes.
Lembra daquele que foi o pai da Xuxa, aquele programa?
Deu errado, né, Mona?
Deu muito errado. A Xuxa era brigada com o pai dela.
Foi o Faustão ou foi o Gugu?
Não, nenhum dos dois, Mona.
Não foi?
Foi no programa dela, que aí tava
chegou
a Marlene.
Pra... É verdade.
A Marlene tava lá, a Marlene Matos.
E eles eram brigados mesmo.
E aí eles eram brigados. A Xuxa, o pai dela, era super brigado. Super, super brigado.
Deu muito
colocaram
errado.
Ela de frente com o pai dela, sem ela souber de saber de nada, sabe?
E aí...
Super climão.
Climão.
Ah, esse vídeo é ótimo.
Procura no YouTube que você vai ver, tá? Tá, recheada de parentes, amigos, fãs e ex-paquitas. Quem ficou de fora da produção foi Andréia Sorvetão, excluída antecipadamente do encontro após um desentendimento com Xuxa no ano passado. Andréia e Xuxa cortaram relações por conta de posicionamento político. Quem não teve que fazer isso não viveu no Brasil, né, pessoal? A ex-paquita nunca escondeu ser apoiadora do ladrão de joias, Mona. Você tá com o pé no bafo das joias? Eu vou abrir isso depois com mais cuidado. O homem, gente, muquiou 16 milhões de reais em joias. E queria enfiar, eu vou explicar a grosso modo por cima, tá? Muquiou 16 milhões em joias e queria passar sem pagar imposto. Mas um servidor...
Tem que pagar imposto de joia?
Você não paga imposto das coisas que você compra aí, mano?
Tô usando um anel lindo.
É Neymar, tem que pagar imposto, Neymar.
Tô brincando.
Paga, vê, prende seu iPhone lá na alfândega.
Tô ligado.
O iPhone dá pra dar umas muquiadas, passa.
Mas ele queria usar, ele queria vir usando, assim, né?
É, não queria usando. Ele queria passar com essas joias sem pagar o imposto. E se eu não me engano, teria que pagar aí 12 milhões de impostos pela natureza do produto e pelo valor. Nossa. E aí, o que eles tentaram fazer? Muquiar.
Uma coisa desse...
Muquiar e passar sem pagar, né? E aí descobriram que tinha essas joias lá. E agora estão cavando a história. Então, conforme eu vou contando aqui, vão acontecendo coisas. Mas, a grosso modo, as joias ficaram retidas por um funcionário público da alfândega. Falou, não, isso não pode passar sem pagar. E aí criou um quiproquó, que é assim, como vamos tirar essas joias de lá? E aí, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, mandaram um funcionário do governo ir lá retirar as joias, negociar com o cara. E aí entrou gente do exército, entrou um monte de gente, parece que entrou o próprio presidente, pra pegar as joias e não queimar o filme, porque, e aí, como que você ia explicar isso? E aí eles alegaram primeiro que era um presente pra primeira-dama, depois alegaram que as joias eram para o acervo do Brasil, como se o líder da Arábia Saudita tivesse dado as joias para o país, não para o Jair. Uhum. Então eles estão tentando explicar essa história é terrível, mas enfim. A Andréia Sorvetão é bolsonarista e aí foi cortada do especial.
Ela é bolsonarista?
Ela é, foi por isso que ela foi cortada, ó. A ex-paquita nunca escondeu ser apoiadora da Natal. Conrado, que era um colírio dos anos 80, gente, que é marido da Andréia, não se conformou e usou as redes sociais para se manifestar contra o veto. O cantor criticou a ex-amiga do casal, Xuxa. Como se você pudesse apagar a história de alguém por sua posição política. Ah, nesse caso pode sim. Na minha festa também não iria. Estamos com você, Xu. Olha, a Zariana nervosa no programa de hoje, gente. Conrado, então, prosseguiu com um desabafo e debochou. Oi, Brasil, somos e continuaremos sendo casados, de família tradicional, com todos os defeitos e evangélicos. Ah, seguiremos muito bolsonaristas, disse aí o ex-ator, ex-cantor, ex-talentoso, ex-qualquer coisa. É, gata, ficou de fora da festa.
Ai, meu Deus.
Achei certo, mano. É. Achei certo. Que mais tem
nem
aí?
Pra onde ir. Mas eu gostei dessa daqui que você colocou, hein?
Qual?
Será que eu posso ir nela?
Qual?
Eu não tava sabendo disso da... Quer dizer, faz
é
um
É da Mayra Kandy?
Né? Não. Término com José Loreto, demissões na equipe, Rafa Kalimann expõe
tristeza. O inferno de Rafa Kalimann.
Amiga, que matéria
o inferno de Rafa Kalimann. Você acha que o seu ano começou difícil? Você não é a Rafa Kalimann, meu filho.
Gente,
eu achei engraçado.
2022 acho que começou pior pra...
É, eu achei...
Teve a casa Kalimann, né?
É, já melhorou, né, do ano pra cá.
Eu acho. Ó, Rafa Kalimann... Só de ter pego o José Loreto, acho que...
O Zé Lorota?
Ai, eu acho ele um gato, amiga.
Você ai,
não acha ele
Mona.
Tudo isso? Eu acho ele...
Eu não faria.
Gato.
Ah, delícia, faria horrores, nossa.
Ó, Rafa Kalimann.
Guindaste pra me tirar de cima desse
29
homem.
Anos. Ah, 29.
Mentira! Eu achei que ela fosse mais nova.
Achei que ela era mais velha. É, falou sobre sua...
Você vê a pessoa mais velha e acha que ela é mais nova.
Não, ela era mais velha, tinha quantos anos?
Eu achei que ela tivesse 23.
Tá louco, eu tenho 27.
Tá acabada, né?
Que isso? Não! Me sinto
tá
com
derrubado,
18,
hein?
Cara.
É de carreira. Isso que dá trabalhar na noite. Segue aí.
Rafa Kalimann.
Brincadeira.
29 anos. Falou sobre
suas... quero depois uma notícia do Carlinhos Maia, hein? Não pode deixar de perder, vai.
Falou sobre sua vulnerabilidade e a tristeza vivenciada por ela, ou Splash Wall, ao longo dos últimos meses. E também sobre as mudanças feitas em sua vida, que vão desde o término do namoro com o José Loreto, de 38 anos.
Gostoso.
É, gostoso. Gostoso.
Delícia.
As mudanças em sua equipe de trabalho. E foi tudo dado no podcast. Ah, tudo sempre, é... né? Num podcast, chama WoWcast. Eita, que nome.
Não é WoWcast, mano?
WoW, WoW, de WoW, ó. WoW, W-O-W, não é da WoW. É
tá,
WoW.
Fica, você ficou nervosa com a minha, com
gostei,
a minha dúvida? Ah, então segura a tua onda, tá acabando o programa
já. Tô segurando,
já. Já era, olha o contrato,
então
hein?
Vou pra Kalimann, ó.
Olha o contrato, Anitta. Olha o contrato, Anitta. Tem contrato, tem que ficar bonitinha no ar, Anitta. Não quero stories hoje à noite, não, viu?
Inferno, para! Deixa eu terminar, porra! Ó, a Kalimann disse que apesar de 2022 ter sido um ano incrível do ponto de vista profissional, com a concretização de metas pessoais, ela se sentia infeliz. Rafa fez algumas mudanças em sua vida ao acabar o namoro com José Loreto e demitir praticamente todos os seus funcionários.
Ela tinha funcionários no plural?
Funcionários, todos os seus funcionários.
Jesus!
Inclusive seu empresário, e até buscar uma nova casa. E até buscou uma nova casa pra morar,
é
mudanças.
É que a casa Kalimann mandou errado, tinha que ter uma outra casa.
A famosa só não demitiu os irmãos que trabalham com ela desde o começo. A Sim. gente já falei
que ela queria, né? É. Eu acho que ela
já
queria.
Já falei, gente, que eu sou contra.
Eu não trabalho com família. Família também, não.
Não. Não dá.
Mona, nunca trabalhei, nunca precisei. Tem gente.
Você não
que...
trabalha, né?
É, não. Trabalhar eu já não trabalho. Tem isso, né? Sou podcaster. Mas é, tem família que é inevitável, né, amigo? Você acaba tendo que trabalhar com pai, com mãe, aí
Sai
tudo
pra
bem.
Lá, gente.
Agora, se tiver a escolha, não.
Sai pra lá.
Se puder escolher, não faça isso.
Oh. Ai, gente, muitas declarações aqui.
Lê uma, pelo menos.
Ai, me arrependi.
Mona. Ficou triste.
Me arrependi. Ó, o motivo para essas medidas: encontrar a si mesma
Viu
em meio às transformações pela quais sua vida passou.
Tá vendo? Bonito isso.
Nossa.
Ela tá se encontrando, tá numa
E
busca.
Aí eles estavam namorando desde agosto de 2022. Não durou muito, não, hein?
Não durou nada, né, Mona? Ficou famoso o meme do café.
É, fez o meme do café. E aí eles ficaram juntos por 6 meses.
Nossa,
Nossa, meu último namoro acho que durou mais. E olha que meus namoros não duram muito, não.
É verdade,
O término da relação partiu da influenciadora que decidiu focar em sua vida profissional. Mas
ela
próximo,
que terminou!
O próximo que eu for namorar, eu já avisei. O
que você vai fazer?
Ah, vai durar.
Não interessa, Jojo todinho.
Vai
só
durar.
Sai, não sai, só sai
só
daqui você... morta.
Desse só, exato.
Gente, isso foi só... muito errado na época, pelo amor de Deus. Nem se faz piada disso.
Ah, eu ri. Você fez agora.
É, mas não se faz. Não, parei a tempo, não. A fala foi muito horrível, nossa.
Ai.
Uma violência de sem tamanho, não pode isso, não.
É mais ou menos por aí. Ai, tô
Ai, mano, eu queria ler um negócio que eu amo. Que eu adoro acompanhar, que é
não,
a Dona
Darling.
Não, mas
calma, é uma coisa que você precisa morrer. Não pode ficar sem saber hoje. O Felipe Prior assumiu o namoro pela primeira vez na vida. Aos 30 anos.
Olha lá, Mona, você tem esperança.
Eu tô
tem
com
mais 3 anos.
Sua filha da puta.
Então, mais 3 anos pra arrumar. Primeira
eu já namorei antes, tá?
É, ninguém viu foto, ninguém tem registro disso.
Coitada, eu sou low profile com meus relacionamentos.
É, tão
gente.
Low profile que nem existe, gente. O
Prior. Gosto que vocês pensem assim.
O Prior, gente, arrumou pela primeira vez uma namorada. Tem doida pra tudo, né,
Mona? Você tá
Mona?
Vendo, menina? Olha só. A amada.
Eu acho legal você ler isso aí pra dar esperança pra quem não namora ainda.
Vamos lá, gente. Você que tá com 30 anos aí também.
É, tá encalhada.
Também não, que eu tô com 27, tá? Mas pode rolar ainda. A amada se chama Jéssica Castro. Olha só.
Ô, amada.
Depois de 30 anos observando o namoro dos outros, a casa caiu. Tá na hora de botar em prática.
Ele falando isso?
O último dos românticos.
Ah,
escreveu
não.
O empresário na legenda do vídeo com um pedido de namoro. A gravação inicia com Prior presenteando a então amiga com um buquê de flores em seu aniversário. Ele tem coração, brincou Jéssica, após receber o presente. Em seguida, Prior mostrou que levou a influenciadora para jantar. E surpreendeu com um pedido de namoro no meio da refeição.
No Paris 6.
Literalmente. Ou seja, deve ter escrito com a comida. Ah, eu já vi isso. Ai,
Mona,
você
já viu? Eu
já
nunca vi
isso em restaurante.
É muito ridículo. Você
nunca viu?
Gente, não, eu não acho certo.
Eu tava com um amigo. Ai.
Não,
vou te expor, amiga.
Não é ridículo.
Eu vou te expor, amiga.
Não é ridículo.
Eu tava uma
eu
vez na
amada.
Mesa.
Não é, não, não. Tem coisas que são legais.
Você foi chata.
Fui chata,
foi
fui
chata.
Tô cansada. Fui chata.
E aí eu tava uma vez numa mesa com um amigo meu, e aí ele pediu o boy em casamento. Pra vir no
Você
prato.
Tava na mesa.
E eu estava na mesa.
Você sabia que ia acontecer.
Sabia.
E como que veio esse pedido de
um
casamento?
Prato, e o cara, tipo, faz com a bisnaga, assim, escrito, sabe?
Na...
Uma bisnaga, tipo, de alguma coisa que tá dentro dela, tipo. Um azeite de ervas, uma coisa assim, sabe?
Eu acho engraçado.
Enfim.
Ai, no meu aniversário de 40 anos...
E ele aceitou,
anos,
mas aceitou.
No meu aniversário de 40 anos, veio uma sobremesa escrito Feliz Aniversário em italiano. Tava jantando num restaurante italiano.
Como foi o pedido do namoro, seu namoro? Não teve alguma coisa especial? Nada?
Foi no dia do lançamento do Sua Cara.
Da Pabllo?
É.
Mas porque vocês, cara, vocês viram o vídeo e…
A gente tava bebendo lá ali no Largo de Santa Cecília, com um amigo do meu marido. E aí a gente subiu, porque ia lançar o… Mona, você se lembra desse lançamento? Mobilizou o mundo.
Todo mundo sabe onde tava, o que estava fazendo.
Exatamente. Aí a gente subiu no apartamento dele pra ver no computador dele o lançamento. Que era uma tela melhor, etc. Então, a gente não queria ver pelo celular. A rua, gente, juro por Deus, só quem viveu sabe. Estava vazia, porque as gays subiram tudo
sem
pra ver em casa. Não, é verdade. É verdade, eu já tava bêbada, não lembro. E aí a gente subiu, tava na sacada dele conversando. E aí a gente meio… Ah, vamos namorar, foi assim.
Nada especial, vamos voltar pro
pior. Não, mas
você
perguntou
mesmo.
Respondi.
É, não gostei.
Você queria que eu tivesse filmado?
Queria que fosse uma coisa num prato, num restaurante.
Não é.
Em seguida, Prior mostrou que levou a influenciadora para jantar. E surpreendeu aí que eu falei, né?
Sim.
No meio da refeição, literalmente.
Foi jantar em que tipo de restaurante? Que não comida
sei. Vamos
que
ver
era?
Se tem isso
Vamos
aqui.
Vamos ver se tem. Quem fez essa matéria?
Ele registrou tudo em vídeo. Você é uma linda que conseguiu fazer o diferente. Quer namorar comigo?
O que é fazer
amo.
O diferente? Ei,
também
mona,
não
deu
sei.
Ai, que horror. Não precisava disso. Vamos acabar o programa, tá ficando, tá ficando pesado. Tá na hora de acabar, hein?
E aí, ele escreveu um bilhete que estava dentro
Essa água
da sobremesa
tá
da Jéssica. Ai. Oh. E aí, a Jéssica, claro, ficou passada, né? E falou, é sério?
Ela ficou passada?
Passada. E aí, ela falou, não acredito. É sério? Não é zoeira? E aí, logo
Mona,
ela
e se ela
falou,
come o papel, né? Eu sempre penso
sempre
nisso.
Ah, sempre penso nisso também, amiga. Juro pra você.
Come o papel depois, gente.
E vários amigos aí comentaram as publicações.
Ah, você tá torcendo pelo casal, então.
Então, a galera torcendo pelo casal.
Bacana,
e tal.
Viu?
E caramba.
Legal.
É isso.
Ó, pra encerrar, gente, vocês precisam saber disso, hein? Já tá acabando o programa, né?
Uhum.
Graças a Deus, que senão eu ia sair presa. Da coluna do Lion Days. Saiba, eu sei que você tá doido pra saber disso. O valor da mansão onde Carlinhos e Lucas vão ficar em Orlando. Você quer saber
Vai
disso?
Vai se fuder, mano.
Aí eu vou ler.
Vai se fuder.
Eu vou ler, porque o pessoal reclama.
Gente, tchau.
Ai, tudo que eu sei… Eu vou terminar sozinha, pode sair. Eu termino sozinha, fica aí. Tudo que eu sei sobre o Carlinhos… Gente, ela me deixou… Tudo que eu sei pelo Carlinhos, do Carlinhos Maia, o Thiago que falou, sim, eu vou falar mais, vai saber mais disso agora. Olha lá. Influenciadores.
Você encontraria ele pessoalmente?
Morro de medo, tudo que a gente já falou dele.
Eu chamaria ele pra gravar.
Então chama! Tá chamando aí? Chama no vídeo.
Carlinhos Maia, Lucas… Como que é? Lucas Guimarães.
Isso.
Estão convocados os dois a participarem do Me Conte Uma Fofoca. Fica aqui o convite formal para ambos…
Falei que era pra acabar antes desse programa.
Tá falando fica, sério.
Virou caos.
Vem aqui.
Vem
aqui,
aí, mano, cola. Mas é claro. Não, tá certo. Eu ia adorar conhecer eles. Olha lá. A corretora de imóveis Priscila revelou detalhes da mansão à sua cara. É melhor que a notícia. Onde Carlinhos Maia e Lucas Guimarães vão ficar durante uma temporada de férias em Orlando, nos Estados Unidos. É um imóvel de alto padrão, Duda. E os detalhes você confere agora, só aqui. Roda a vinheta, DJ. DJ rodando a vinheta. Trata-se de uma propriedade de 2 andares, com salas e cozinha em conceito aberto.
É um sobrado.
No primeiro. Sabe o que é cozinha em conceito aberto? Explica aí pras pessoas.
Cozinha em conceito aberto?
É, você não sabe o que é?
Toda acabada?
Toda aberta. Toda aberta.
Mas é um sobrado, você falou?
Parece, né? Tem 2 andares e é sobrado, né? Mas será que
pra
é geminado?
Pra mim é assim, gente.
Será que é geminado?
É sobrado.
Será
não
que
sei,
é geminado?
É geminado, será?
É geminado, não é germinado. É geminado, germinado. Tem germes.
É germinado.
Não,
germinado.
Fala direito. Você que passou a vida germinado. Falando germinado,
germinado
você tá
é
errado.
É grudado, não é?
É geminado, que é aquele coladinho. Minha mãe morou no sobradinho, é geminado. É, ó, cozinha em conceito aberto, que é a cozinha americana aberta, mas agora fala conceito aberto.
Que
lindo,
merda,
viu?
Né, gente?
Parabéns pro casal. Conta com uma sala de cinema e suítes temáticas, Mona. Um luxo só, gente. Entre elas...
Eu lembro de um ex meu que tinha um...
Um quarto.
Não, tinha uma sala de cinema no prédio dele. Ai, ele tá assistindo. E eu lembro que a gente levou reclamação, que tava se pegando muito forte.
Mentira, vocês iam fazer cinemão no cinema do Fred, vocês também, pô.
Ai, tu lembrou dessa
cena. A gay não dá, né?
Do nada veio na minha cabeça, falou sala de cinema.
Mas alguém pegou vocês lá?
Não.
Mas se ligaram que vocês estavam aprontando, né? Claro. Entre elas, gente, essas suítes temáticas, tem também uma inspirada em grifes famosas, Mona. Olha que legal, né? Há também área gourmet. Lion Days!
Tá, mas tem uma suíte inspirada em
tem
uma marca?
Tem suítes temáticas. E uma delas tem uma inspirada em marcas famosas. É Dolly. Marca essa moda.
Dolly. Eu acho que nunca foi esse negócio de inspirado em... Sabe, igual motel? Motel
nunca
de...
Nunca fui em motel temático. Você já
nunca foi?
Já,
já
né?
Fui em um, que é... Que é de cachoeira. Que fica aqui, acho que é na Zona Leste, gente.
Tem uma cachoeira no motel?
Eles fazem, simulam uma cachoeira, gente. É
e ficou bom?
É muito camp, amiga, muito camp.
Mas fica bom?
Não.
Não, né?
Não, não.
Mas assim, é de uma cachoeira de água, né? Pintada na parede?
Não. E tem assim, toda a textura. O negócio de cachoeira mesmo. Vai ler o que eu vou te mostrar.
Eu olha. Quero ver. Olha lá, gente. O quarto customizado de cachoeira, eu tô passada.
Do motel, mulher. Você nunca viu esse
nunca
mesmo?
Nunca vi, não.
Se chama de cachoeiras.
Não,
ai, quero ganhar
quero
dinheiro para essa publi, hein,
é,
ó.
É, arrasou.
Cachoeira, não, eu vou te mostrar agora.
Quero
cachoeira,
ver.
Motel, você nunca foi nada temático
nunca
assim?
Nunca fui nada temático.
Ai, eu já vi uns meio cafonas, que é tipo...
Tem
já vi
barco,
um que é de
né?
De barco.
Tem.
Ai, eu já vi um que era uma bate-caverna. É tipo assim... Ai, essa
imagina,
aqui
você sai com um hétero, ele te leva assim, pra te ó. Comer na bate-caverna. Ai, mana, que horror, mano. Jamais.
É muito feio.
Se eu for flagrada num lugar assim, gente...
É essa mesmo aqui, ó.
Se eu for
do
flagrada...
Belenzinho.
Ai, eu não tô boa. Se me achar num lugar desse, eu não tô boa. Me ajuda, pelo amor de Deus. Me tire daí. Ai, não, Mona, muito feio, né? E deve ser tudo acrílico, não é tudo acrílico? Você bate na pedra e faz... Porra,
ai,
velho.
Ai, gente.
Não dá pra ser mais simples, gente? Bobagem. Uma caminha legal.
Se ficar de quatro, já faz a chuca.
Mas você acha excitante o temático?
Amiga, só porque eu caí lá. Não foi porque eu queria transar na cachoeira.
Você não escolheu isso.
Não escolhi, caí lá, gente.
O condomínio ainda conta com piscina aquecida e campo de golfe, tá, gente? Ó, o imóvel foi construído há menos de um ano e custa a partir de 2 milhões de dólares. A localização é uma região de casas de férias. Eu não entendi essa matéria até agora. Pra que que ele fez isso?
E por que você lembra essa merda?
Porque eu queria ler, eu queria irritar o ouvinte. Olha a curva de audiência, caindo essa hora. A diária é a partir de 1.500 dólares, Mona, pra ficar
caralho,
nessa mansão
caro.
Aí do Carlinhos Maia. É, gato. Eles vão na companhia de alguns amigos, como Lucas Albert, Maluzinha, Roninho e Ramon Vitor. Não conheço nenhum desses.
Ramon Vitor, é o Ramon?
Quem é o Ramon?
Não tem aquele menino do TikTok que ficou mal e tal?
Ai, será que é ele? Eu acho,
sabe,
que, eu sei que, eu acho que eu sei que ele é.
Esse menino que ficou super mal do TikTok, Ramon Vitor.
Será,
mano? Ele é Ramon Vitor, que ficou mal do TikTok, tal, ficou sem gravar vídeo. Aqui ele com o Carlinhos Maia, é ele mesmo! Tá
ai,
lá.
Aconteceu alguma
eles
coisa com ele,
eles já
estão
lá,
amigo?
Menina. Eles já estão lá.
Ah, ele caiu em golpe?
Não, foi assim. O Ramon, ele criava vários vídeos pro TikTok.
Eu me lembro dele agora.
Fazia. Eu tô explicando pro ouvinte, sua filha da puta.
E aí... Eu tô só concordando, sua roubada. Que é? Que
e saco. Aí, ele...
No programa. Dantas corta, chega.
Ele...
Nenhum ouvinte quer mais ver isso.
Enfim, gente, concordo. O Ramon Vitor lá do TikTok fazia vários vídeos, tipo, na praia, porque ele morava lá na praia e ele trabalhava numa barraca, que parece que era da família dele. E aí, eu já vi os dois lados da internet, né? Um lado da galera, que eu entendi, é que o menino foi convidado para o TikTok Awards, ganhou até o babado, começou a fazer publi, tal,
tava
um dinheiro.
Grandão.
Começou a entrar um dinheiro, viajar, e aí a galera começou a apontar, tipo, ah, ele se faz de coitado, ele não é pobre, não sei o que lá, e aí, sei que... E também, uma galera começou
prova
a falar...
Prova aí que é pobre.
É, prova que é pobre. É, e eu sei que uma galera começou a comentar muito isso. E também começaram a falar sobre o corpo dele. E aí, ele falou que ele ficou muito
é
mal.
Mais ainda,
e aí, ele
né?
ficou um mês sem postar os conteúdos e tal. Ele tá voltando um pouco agora. Então, sei que tá mais ou menos por aí o caminho. Tipo, a gay... Ela fazia muitos vídeos realmente que era ali da realidade dela, limpando a casa, fazendo esse monte de coisa.
Eu me lembro,
só
era
que
bem
aí,
nessa pegada.
Só que aí muita gente falava que ela se fazia de pobre, na verdade.
Que era truque. Bom, não sabemos se é verdade isso agora também. Falar do corpo de uma pessoa na
mas
internet,
é,
não faça
pessoa,
isso, né, gente?
Não faça, não seja
sob
esse
hipótese
filha
alguma.
Da puta.
Pois é.
Se
nunca
falar do
faça
meu,
isso.
Sabe que eu vou acabar com você.
Nunca, nunca faça isso, verdade. Nunca faça isso. O corpo pertence
se
à pessoa.
Se ela é magra, se ela é
gorda, se ela é...
Foda-se, não é da sua conta.
Não é da sua conta. Tá? Não vai nesse lugar, não. É muito errado. Temos?
Tem outra coisa pra falar mal, geralmente o Thiago eu posso falar 50 mal.
Ah, é, começa agora, dele. Então vai aí, é, vai aí, vai aí.
Gente, prefiro ir embora, já acabou,
então,
chega.
Tchau, tá? Tchau, olha, até segunda-feira, viu?
Um beijo, gente.
Bom fim
não.
De semana.
Calma. Ah, deixa o like. Não! Deixa o like, deixa. Depois, antes, ó. Antes, deixa o like, se inscreve e aí também ativa as notificações. Mas principalmente, eu não sei se já falei, mas deixa um like. Agora sim.
Pá! O laptop fechando.
Beijo!
Bom fim de semana.
Tchau!